Parasitologia é o estudo dos parasitas do homem e dos animais. Parasito é um organismo que utiliza outra espécie como habitat, no qual se reproduz ou completa o ciclo vital, além de obter o alimento causando danos e prejuízos a esse hospedeiro, como, por exemplo, o carrapato, que pode causar anemia ou transmissão de doenças infecciosas. Classificação quanto à localização no hospedeiro. Ectoparasitas permanecem na superfície corpórea ou cavidades naturais do hospedeiro, pulgas, moscas, piolhos e carrapatos. Endoparasitas permanecem no interior do organismo do hospedeiro, vermes no intestino. Classificação dos hospedeiros. Hospedeiro definitivo. Os parasitos apresentam suas formas mais importantes neste hospedeiro. Intermediário. É o hospedeiro essencial para o ciclo, abrange formas mais jovens e imaturas do parasito, e também pode sofrer com as causas do parasito em seu organismo. Principais parasitas internos, endocarrapatos, entoparasitas. Espirocercose é uma doença que afeta cães causada pelo parasita Espirocerca lupi. Esse é o principal parasita do esôfago, mas pode acometer a aorta em um estado larval. E estômago. Morfologicamente, o parasita apresenta uma cor avermelhada e com as extremidades afiladas. Os hospedeiros intermediários são os besouros coprófagos e o hospedeiro paraténico, hospedeiro intermediário, onde o parasita não se desenvolve, mas fica ativo, são as galinhas, roedores e répteis. Epidemiologia: países com clima tropical e subtropical, onde existem muitos cães. Sinais clínicos: vômitos persistentes, disfagia e perda de peso. Na aorta resultam em estenose e ruptura com hemorragia fatal. Profilaxia: o uso antielmínticos e fornecer fisseras cruas de aves silvestres ou galinhas criadas extensivamente. Ancilostomose. Este parasita são aclistoma cânio, apresenta nas regiões quentes, e acilistoma brasiliense, nos países tropicais. É um verme causador de ancilostomose animal e inflamação cutânea no homem, larvas migrans. A contaminação ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados pela penetração da pele. O acânion pode infectar através de ingestão de leite materno. Após penetrar a pele dos animais, a larva atinge a circulação linfática, os vasos sanguíneos, passando pelos pulmões e retornando até a faringe para a deglutição. Parasitam o intestino delgado e os sinais clínicos são digestivos, tais como a alternância, diarreia, constipação e depois uma diarreia persistente de odor fétido contendo sangue. O estado geral do cão degrada-se por causa da anemia que se instala. No homem, entretanto, a infecção fica limitada na maioria dos casos à inflamação da pele, chamada de bicho geográfico. O uso dos calçados nos locais infestados, assim como o tratamento dos animais parasitados ou proibição de sua circulação em locais públicos, como praças e praias, reduzem as chances de infecção do homem. Toxocarize inclui Toxaris leonina, sendo estes últimos transmissíveis aos seres humanos. Este parasita afeta principalmente os cães jovens até 1 ano de idade. As infecções são realizadas pela ingestão de ovos embrionados presentes na água ou nos alimentos, pela transmissão no útero da mãe aos seus filhos, ou através do leite materno, quando estes contêm larvas. Os animais em más condições físicas gerais são mais propensos. O Toxocara canis, além de sua importância veterinária, é responsável por uma zoonose conhecida como larva migras fizeral. Os animais parasitados eliminam os ovos do verme no ambiente através das fezes. Os ovos em condição favoráveis evoluem surgindo uma larva infectante. Sinais clínicos: atraso no crescimento, emagrecimento, diarreia alternada com períodos de constipação, vômitos levado à eliminação de parte dos parasitas, inchaço abdominal, evidência com obstrução intestinal, bola de vermes, podem ainda provocar uma perfuração intestinal que levará a uma hemorragia epirotine. No ser humano, os ovos de Toxocara canis produzem larvas que invadem a parede intestinal, penetram nos vasos sanguíneos e linfáticos e atingem o fígado e os pulmões. A partir daí, podem disseminar-se para vários outros órgãos, incluindo o cérebro, rins e olhos, onde causam inflamação intraocular. Os dois tipos encontrados em cães são o T. cati e o T. leonina. Eles se contaminam após ingerirem os ovos dos vermes que podem estar no solo contaminado ou diretamente de alguma presa que está contaminada, como pássaro, ratos, lagartixa. No caso do tecate, os filhotes podem ainda se contaminar pelo leite da mãe que está na infecção. Por isso, ao adotar filhotinhos, a vermifugação é muito importante. Dipilidiose são tênias como Dipilidium cânio, transmitidas pela ingestão de pulgas. Este parasita atinge cães e gatos de todas as idades, provocando-lhes um prurido nasal intenso. O cão esfrega a parte traseira no chão. Existem sistemas digestivos associados com a eliminação de anéis de parasitas, como de grãos de arroz, nas fezes, que podem ter um aspecto mais ou menos diarreico. As reinfecções são frequentes e favorecidas pelo fato dos óvulos poderem colocar-se aos pelos e serem assim ingeridos pelo cão. A ação de expoliação é extremamente fraca. Os parasitas exercem principalmente uma ação de irritação e de inchaço das glândulas anais. Também acomete os gatos e os humanos. Além de fornecer o vermífugo, se torna essencial o uso de antipulga. Tricúria-se. São parasitas no intestino grosso. Os cães se contaminam através de ingestão dos ovos presentes no meio do ambiente, sendo que os adultos aparentemente são afetados. Humanos também se infectam por este parasita. Os sinais clínicos são diarreia, que pode ser hemorrágica, anemia, emagrecimento e etc. Os tricursos são hematófagos, mas pelas lesões que causam também podem permitir o desenvolvimento de bactérias. A prevenção é a higiene do local onde o cão habita, impedir que ele coma as fezes de outros cães e sempre recolher as fezes de cães e gatos o mais rápido possível. Dilofilariose. O verme Dilofaria imitis pertence à mesma classe das lombrigas. O parasita passa a vida adulta no lado direito do coração e dos grandes vasos sanguíneos que conectam o coração e o pulmão. Os vermes são encontrados em cães, gatos e furões. Os vermes adultos que ficam no coração botam larvas minúsculas que são chamadas de microfilarias e vivem na corrente sanguínea. Estas microfilarias estão entre mosquitos quando eles sugam o sangue de um animal infectado, ou seja, a transmissão é através da picada de mosquito contaminado. Muitas vezes, o primeiro sinal da doença é a tosse. Os animais com muitos vermes começam a apresentar falta de resistência durante os exercícios. Alguns acumulam líquido no abdômen, ácido, o que faz parecer barrigudos e poucas situações em que os animais têm muitos vermes adultos. Eles podem morrer de insuficiência cardíaca súbita. Equinococose é um verme causado de hidatidose e parasita adulto. Está presente apenas no intestino do cão. A larva se encontra no interior dos cistos. O hospedeiro intermediário, ovelha ou acidental, homem, se contaminam ao ingerir os ovos liberados no ambiente pelo cão hospedeiro definido, eliminado nas fezes dos proglotes contendo ovos. Os ovos se recompõem no intestino li e liberam a larva, que perfuram a mucosa e atinge a circulação sanguínea, chegando ao fígado. Em 70% dos casos, formam um cisto nesse local, mas pode invadir o tecido pulmonar ou ainda outros órgãos. O ciclo no homem termina com a formação do cisto hidático no fígado e no pulmão. Não há eliminação de outras formas de contágio. As medidas de prevenção incluem cozimento das vísceras de ovelhas antes de oferecê-las para cães. O tratamento dos cães parasitados envolve inibir o carnivorismo e evitar a proximidade deles aos matadouros. No homem, o tratamento é preferencialmente cirúrgico, com a remoção do cisto. Essa infecção é mais frequente no Rio Grande do Sul. Giardíase, causada por um tipo de protozoário que infecta o intestino delgado, é considerado como uma zoonose importante. A infecção acontece quando o animal ingere um cisto de protozoário, forma em que o protozoário é encontrado no ambiente, através de água e alimentos contaminados, ou também em contato com outros animais. Os principais sintomas são vômitos, diarreia, depressão, dor abdominal, desidratação e perda de peso. Principais parasitas externos. Ectoparasitos. As afecções parasitárias externas atingem essencialmente a pele e a pelagem. Eles podem causar prurido, inflamação, escamação ou queda de pelo acentuada. Pulgas são insetos desprovidos de asas cujo o corpo é achatado lateralmente. As pulgas do cão pertencem às espécies Citenopalides canis, Citenopalides felis, dos quais somente os adultos são parasitas. Encontram-se principalmente nos lugares frequentados pelo cão. Estima-se que, num determinado momento, apenas 5% das pulgas estejam presentes na pelagem. O restante está no ambiente. As pulgas são muito prolíferas. As fêmeas põem números ovos. Em alguns meses, como estes ovos não aderem à pelagem, caem ao solo, acumulam-se em tapetes no chão e etc. Os eclodem libertando as larvas que sofrem metamorfoses, realizando mudas e transformam-se em ninfas. Depois de condição favoráveis, o adulto formado sai do casulo e torna um parasita no cão, sendo este o hospedeiro definido. A pulga adulta perfura então a pele do cão, utilizando as suas peças bucais, e suga sangue após ter inoculado saliva anticoagulante. A presença de pulgas é relevada pelos seus excrementos. Trata-se de pequenos grãos pretos que se encontram na pele do animal, especialmente na região dorso-lombar. Corresponde ao sangue absorvido e digerido pelas pulgas. Carrapatos são parasitas intermitentes, estritamente hematófagos. Os carrapatos parasitas do cão são principalmente da espécie Rhipicephalus sanguíneos. O carrapato fixa-se na pele do cão, introduz as suas peças bucais na pele e inocula uma saliva com propriedade anticoagulante e vasodilatoras, que se solidifica formando uma área de fixação muito resistente. Os carrapatos desempenham um papel patogênico direto e importante pela irritação que provoca a penetração do carrapato e sua saliva. Depois do carrapato desprender do hospedeiro, a pele do cão fica fragilizada. A lesão provoca pela fixação pode se tornar-se um foco de penetração de bactérias, conduzindo a mais infecções. O repasto sanguíneo constitui uma exfoliação sanguínea mais ou menos intensa para o cão, podendo causar uma anemia severa em caso de infestação maciça. Os carrapatos são responsáveis pela transmissão de Babesia canis, agente causador de babesiose, Erlichia canis, causador de erliquiose. Zoonoses, como por exemplo, a febre maculosa, doença que ocorre no Brasil e estados como Minas Gerais e São Paulo, causadas pela rickettsia, moscas. As moscas se alimentam. Bah! Tá louco? Eu vou ter que apagar tudo o áudio por causa de ti. As moscas se alimentam regurgitando líquidos digestivos sobre a pele suja, pelos molhados, orifícios naturais e ferimentos dos animais. Também no homem, dependendo de onde ele pousou. Antes, para se alimentar, ele pode transmitir pela sua saliva fezes ou mesmo as patas vários patógenos, tais como bactérias, ovos de eumítonos, cistos e protozoários e outros organismos patogênicos traduzidos de onde ele se contaminou anteriormente. Existem as moscas conhecidas como varejeiras, que são produtoras de mamíase. As míases e as picadas das moscas propriamente ditas são consideradas efeitos secundários sobre a pele dos animais. Míases é a deposição de ovos pelas moscas em feridas abertas e, posteriormente, o desenvolvimento de suas larvas em seu interior. Uma das mais importantes moscas em nosso meio é a mosca varejeira, pois é uma das principais descritas como causadora de chamadas bicheiras ou míases em qualquer local que ocorra. Representa uma ameaça, seria tanto para o homem como para os animais. Piolhos. Os piolhos são insetos espécie específicos. Embora não tenham uma grande capacidade de proliferação, eles não sobrevivem mais que alguns dias no ambiente longe dos hospedeiros e são transmitidos por contato direto com animais infestados, bem como objetos tais como escova, pente, cama, travesseiro, etc. Mosquitos. são importantes transmissores de doenças como febre amarela, girofilariose, dengue, leishmaniose, entre outras. Ácaros. Um ácaro é um ser microscópio, são transmissores de sarna como sarna sarcóptica, causada por um pequeno ácaro microscópio chamado Sarcoptes scabiei. O parasito cava túneis nas camadas mais profundas da pele, causando intensa coceira, sendo o sintoma mais conhecido da sarna, tanto em humanos como em animais. Mas é claro que em todo prurido, coceira significa sarna. Além da coceira, que pode ser tão intensa que faça com que o animal pare de comer pelo estresse, a sarna causa perda de pelos, descamações e crostas na cabeça, orelhas e patas, podendo alastrar-se para todo o corpo. Sarna notoédrica. No gato, a sarna é causada por outro ácaro, Notoedris cati. Os sintomas são praticamente os mesmos que nos cães, porém encontramos lesões, principalmente na cabeça e orelhas. O ácaro pode também infestar outras espécies, como o cão, o coelho e ainda o homem. A sarna notoédrica é altamente contagiosa, quase sempre por contato direto. Sarna demodécica é causada pelo Demodex canis, não é transmissível de um animal para o outro, mas sim da mãe para o filhote. Não é contagiosa para o homem. Este ácaro faz parte de uma fauna normal da pele e só causa doenças se o animal estiver com o sistema imunológico deprimido ou for predisposto geneticamente. Pode se manifestar de duas formas no organismo: localizada, caracterizada por poucas áreas de alopécia delimitada, uma ou duas pequenas, com graus variados de vermelhidão, escamosas e hiperpigmentadas. O purpurido é piodermatite secundária, não são frequentes. Generalizada, observa-se alopécia difusa, vermelhidão, edema, seborreia, crostas e piodermatite secundária, sendo que esta apresenta ser moderada, superficial ou severa e profunda. Normalmente estão associadas prurido e linfoadenopatia generalizada.